passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
No especial Tela Brasil Economia, você vai saber quais são os desafios do novo presidente da República em relação às contas públicas. Na primeira parte, representantes do governo Michel Temer e especialistas discutem a necessidade de reformas, como a da Previdência, e defendem a manutenção do teto de gastos e da redução das isenções fiscais.
2018 será o quinto ano consecutivo em que o país está no cheque especial. Apesar dos cortes de despesas públicas e do teto de gastos, a estimativa do chamado déficit fiscal deste ano é de 159 bilhões de reais, como destaca o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida.
O setor público brasileiro está com as contas no vermelho desde 2014. Já são aí 5 anos e próximo ano também nós teremos um déficit. Então é muito importante para o Brasil conseguir resolver a situação fiscal, tornar essas contas que estão no vermelho, tornar as contas superavitárias, ter uma arrecadação maior do que a despesa para gradualmente reduzir o seu endividamento.
O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, explicou que o governo federal, as estatais, os estados e os municípios devem mais de 5 trilhões de reais.
O quadro fiscal piorou bastante. Apesar do atual governo ter conseguido estancar aquela sangria que se observava no resultado primário, o déficit primário ainda é bastante elevado. A dívida pública está hoje em 77,2% do PIB, podendo crescer nos próximos anos, né, pelo nosso cenário chamado base, que é o mais provável, a dívida ainda vai crescer até 84,1% em 2023, então estabiliza e começa a cair.
Esse déficit impacta a população. O secretário do Tesouro explicou que o endividamento elevado impede o governo de fazer investimentos. Segundo Mansueto, o país reservou menos de 2% do PIB para obras públicas, por exemplo. Na década de 1970, essa taxa era de 10,5%.
Toda vez que se corta investimento num país que já tem um investimento baixo, a taxa de investimento do Brasil hoje é em torno de 16, 17% do PIB. O Brasil deveria ter uma taxa de investimento de, no mínimo, 20, 21% do PIB.
Outro tema da agenda de ajustes é o controle do crescimento das despesas públicas. O secretário do Tesouro avisou que uma eventual revogação do teto de gastos será paga pelos contribuintes.
Você quer fazer um ajuste fiscal, em que parte desse ajuste fiscal, ao invés de vir pelo corte do gasto, pelo corte da despesa pública, ele virá pelo aumento da carga tributária, é um debate político.
Outra discussão do próximo governo é a revisão das desonerações fiscais, que são programas de isenção ou redução de impostos para determinados setores da economia. Felipe Salto ponderou que neste ano, mais de 280 bilhões de reais deixaram de entrar nos cofres públicos, valor superior ao déficit fiscal.
Isso já ultrapassa 4 pontos de percentagem do PIB, é muita coisa. Para que você tenha ideia, como eu disse há pouco, o investimento é 0,5% do PIB. O gasto tributário, então, representa 8 vezes o que o governo federal gasta com investimento.
A julgar pela previsão de crescimento econômico de 0,5% a 1% neste ano, a melhora das contas públicas não deverá ocorrer numa canetada, como explica o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida.
O que se espera de um governo não é que o ajuste seja necessariamente feito em 1, 2 ou 3 anos, mas que tenha pelo menos um certo consenso na sociedade que você precisa do ajuste e que esses ajustes precisam caminhar na direção correta, de ter as contas em equilíbrio, de ter segurança jurídica para o investimento, ter regras mais fáceis para o investimento e ter um sistema tributário, por exemplo, menos complexo.
Mesmo no cenário de endividamento alto, a economia registrou alguns números positivos neste ano. Uma inflação abaixo dos 4%, uma taxa de juros de 6,5%, reservas cambiais de 380 bilhões de dólares e uma balança comercial positiva em 37 bilhões de dólares. No ano passado, o caixa do INSS teve um rombo de quase 269 bilhões de reais. O secretário da Previdência, Marcelo Caetano, explicou que sem mudanças nas regras de aposentadoria, essa dívida não será paga.
Mesmo se vendesse toda a Petrobras, não seria capaz de pagar o déficit da Previdência em um único ano.
O déficit foi registrado nas aposentadorias rural, urbana, dos servidores públicos e dos militares. Mas o rombo é contestado pelo presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Brasil, João Domingos.
Qualquer previdência do mundo, ela tem duas fontes. A fonte de custeio, a fonte de arrecadação. Uma é da do trabalhador, a outra do empregador. No setor público só tem a fonte do trabalhador, só de nós servidores públicos. Nós temos que contribuir o trabalhador, o funcionário público, com um terço do custo da Previdência e o governo com dois terços. Só que os dois terços do governo nunca entram na contabilidade.
Para diminuir o déficit da Previdência, gestores públicos defendem uma reforma, a exemplo do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Vladimir Haroldi, que representa os prefeitos.
Precisa fazer a reforma da Previdência. A Previdência não suporta mais o seu déficit, né? Os municípios também. Os estados numa situação muito complicada com relação aos aposentados.
Para o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, a reforma da Previdência deveria focar três pontos.
O ideal seria a gente adotar idade mínima, quer dizer, aumentar a idade mínima para aposentadoria, equilibrar as regras do setor público com o setor privado, acabar com alguns privilégios no regime próprio da Previdência Social.
O secretário da Previdência, Marcelo Caetano, ponderou que os países europeus têm uma idade mínima maior do que a do Brasil para que o sistema seja viável.
O Brasil não tem uma idade mínima para aposentadoria, então você ainda observa no Brasil pessoas se aposentando na faixa de 50 e poucos anos. Isso para a realidade internacional é algo que raros são os países em que você observa isso. Quase todos os países do mundo têm uma idade mínima.
O representante dos servidores públicos, João Domingos, argumenta que o governo usa o dinheiro do INSS para bancar a Seguridade Social e a aposentadoria rural, que tem um déficit de 111 bilhões de reais.
A previdência rural é só uma previdência de quem não contribuiu. Então ela não pode cair na conta da previdência, é a conta do serviço social. Porque nós temos aqui o sistema de Seguridade Social, que é assistência social, saúde e previdência. Então, tudo que é assistência social joga na conta da Previdência, é por isso que gera esse falso déficit.
Segundo a CPI da Previdência do Senado, as empresas privadas devem 450 bilhões de reais ao INSS. Mas, para o governo, essa cobrança em si não resolve o problema do déficit, como explica o secretário da Previdência, Marcelo Caetano.
Claro que existe a dívida, mas a gente tem que fazer o diagnóstico concreto e real. E o diagnóstico concreto e real indica que a Previdência brasileira tem um problema assim de fluxo. O que eu quero dizer com isso? O problema de fluxo é que o dinheiro que sai todo mês é muito maior que o dinheiro que entra.
O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Brasil, João Domingos, diz que o próprio governo é responsável pelo rombo das contas públicas.
Você desonera exatamente aqueles setores, os setores mais ricos. Por exemplo, as da linha branca, a indústria da linha branca, a indústria do automóvel, etc, etc. Se você desonera esses setores, alguém tem que pagar pelo que elas deixaram de contribuir.
Em meio à discussão sobre novas regras de aposentadoria, crescem os números da Previdência Complementar. Atualmente, 3 milhões de trabalhadores acumulam um patrimônio de quase 1 trilhão de reais. No setor público, a FUNPRESP, criada em 2012, conta com 70 mil servidores públicos. Segundo o diretor da entidade, Ricardo Pena, o fundo conta com 1 bilhão de reais.
A FUNPRESP é uma solução de previdência, na medida em que você já não terá tantos novos servidores, né? Para você ter uma ideia, nos próximos 10 anos, o Poder Executivo, 40% da força de trabalho poderá se aposentar. Isso significa que pode não haver uma reposição de um para um, e isso, consequentemente, vai trazer dificuldade para financiar um regime que é de repartição, que é um regime que é público.
Imposto de Renda, IPTU, IPVA, ICMS, IOF, IPI, ISS, CSLL, PIS, COFINS, CID, taxas. Tudo somado nos confere o título de país com uma das maiores cargas tributárias do mundo, cerca de 34% de tudo que produzimos. O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, descartou qualquer redução de tributos.
Com um déficit tão grande que tem hoje, nenhum governo tem espaço para reduzir a carga tributária. O Brasil continuará sendo um país de carga tributária elevada. O nosso grande desafio é não aumentar essa carga tributária e torná-la mais simples, porque hoje no Brasil a carga tributária é muito complexa.
Sem a possibilidade de redução da carga tributária, os empresários defendem pelo menos uma simplificação. Uma das propostas é o imposto sobre valor agregado. Segundo o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, o chamado IVA uniria os impostos federais, estaduais e municipais.
A criação do IVA em si não implica necessariamente na redução da carga tributária. Mas se você simplifica a cobrança de impostos, você reduz o custo de produção.
Para o diretor de Políticas e Estratégias da Confederação Nacional da Indústria, José Augusto Fernandes, o fim da cobrança em cascata e da taxação dos investimentos deve ser incluída na reforma tributária.
O eixo dos problemas da competitividade das empresas são a tributação sobre as exportações e investimentos que os nossos competidores não têm. Então isso faz com que o nosso produto sempre seja mais caro quando colocamos lá fora, ou ele perde competitividade aqui dentro quando enfrenta a concorrência internacional.
Outra crítica ao sistema tributário é a taxação sobre o consumo, como explica o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes.
Metade da tributação brasileira está baseada no consumo. Bom, o consumo é o motor da economia. Se você coloca um peso muito grande do Estado, se você coloca uma carga tributária muito alta ali, fica difícil reativar a economia.
Para o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Gladimir Haroldi, a elevada carga tributária tem relação com os serviços prestados pelo Estado, mesmo que de forma precária.
Nós temos uma Constituição que não cabe no nosso orçamento. Ela é muito maior. Os direitos constitucionais, eles são maiores do que é o nosso orçamento. Isso precisa ser revisto.
Outra crítica de governadores e prefeitos é que o aumento de programas sociais sobrecarregam as contas de estados e municípios. Gladimir Haroldi lembrou que as desonerações do governo federal também prejudicam os caixas locais.
Não dá para a União ficar fazendo o que ela tem feito ao longo dos últimos anos com estados e municípios, né? Diminuindo eventualmente impostos e aumentando contribuições. Impostos que são compartilhados com os estados e municípios e aumenta as contribuições que não compartilha com a gente.
Além da redução de impostos, o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, defendeu juros menores para atrair investimentos em setores essenciais como uma maneira de fazer a economia crescer.
Os portos brasileiros estão sobrecarregados. Se o país crescer 4% ou 5%, a demanda por energia vai crescer também.
Você está ouvindo o especial Tela Brasil Economia, uma parceria da TV e Rádio Senado.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.